and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know.
Mundo Livre. Mundo Livre.
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Found my mind, I'm feeling insane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. You, I need you, oh God. I need these beautiful things that I.
Mundo Livre FM.
Nas manhãs de sábado, a Mundo Livre dá um empurrãozinho no seu trem. Rock and Run. Rock and Run. Uma seleção sonora cheia de energia para você entrar em movimento. Especialistas trazem dicas sobre saúde, bem-estar, corrida e esportes em geral. Do aquecimento à linha de chegada, aumente o volume e acelere o ritmo que faz seu coração pulsar. Rock and Run, com Silvia Sprenger.
Hey, rockers and runners, bora ouvir música boa e se movimentar.
Sábados, 10 da manhã, na Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Mundo Livre. CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com. Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
A violência contra as mulheres já é reconhecida pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, como um problema de saúde pública. Agora, o Brasil pediu a inclusão da categoria feminicídio como causa da morte na CID-11, Classificação Internacional de Doenças. É o que anunciou nesta quinta-feira o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ao anunciar uma série de medidas no contexto do Mês das Mulheres.
Isso dá um reforço muito grande na capacidade da notificação. Quando passa a compor um CID, os profissionais encaram isso com a responsabilidade maior e a capacidade de reunir os dados também fica muito mais ágil e melhor. Foi muito bem recebido isso, né? A gente já protocolou isso na Organização Mundial de Saúde, foi uma contribuição muito importante para a gente melhorar, qualificar a notificação dessa situação, não só no Brasil, como no mundo como um todo.
O CID é utilizado para categorizar doenças, lesões e causas de morte no mundo. Com a proposta, o Brasil quer dar maior visibilidade à morte de mulheres motivada por desigualdade de gênero, crime já tipificado como feminicídio. É o que explica a secretária de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Ana Luísa Caldas.
A gente solicita o reconhecimento da causa feminicídio, óbito apenas por ser mulher, para que a gente, de fato, tenha mais dados, que a gente consiga realmente fazer estudos comparáveis com recorte de raça, cor, de etnia, de território, para a gente potencializar as nossas ações, não somente no Brasil.
Outra medida anunciada nesta quinta é o teleatendimento em saúde mental para mulheres expostas à violência ou em vulnerabilidade psicossocial pelo SUS. Agora, em março, essa medida vai começar em duas capitais, Rio de Janeiro e Recife. De acordo com a secretária de Atenção Primária à Saúde, Ana Luísa Caldas, a ideia é ampliar o serviço dos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, do país.
A gente sai de 9 milhões de atendimentos e passa dos 16 milhões de atendimentos no ano de 2024 no Centro de Atenção Psicossocial para as mulheres. Quando a gente está falando de mulheres no Centro de Atenção Psicossocial, é um acréscimo muito grande. Isso traz, obviamente, uma sobrecarga muito grande também nos Centros de Atenção Psicossocial. Por isso, a oferta de telesaúde também para alcançar cada vez mais com a capilaridade que essa demanda requer nos nossos territórios.
A expectativa do Ministério da Saúde é levar esse atendimento à distância para 4 milhões e 700 mil mulheres este ano. Durante os anúncios, o ministro Alexandre Padilha assinou a portaria para dar início à reconstrução dentária no SUS para mulheres vítimas de violência por meio do programa Brasil Sorridente. O programa vai fornecer próteses, implantes, restaurações e outros procedimentos. Nos dias 20 e 21 de março, um mutirão de saúde da mulher pelo SUS. A ação faz parte do programa Agora Tem Especialistas e vai chamar as mulheres pacientes do SUS que esperam atendimento especializado para procedimentos ginecológicos, cirurgias oftalmológicas, cardíacas, gerais e oncológicas. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Pequenas conversas.
Que bom que vocês estão com a gente na nossa coluna Pequenas Conversas. Falamos dos pequenos, das crianças e adolescentes, mas também desse mundo adulto que o rodeia. E até para que esse mundo adulto pense o quanto de criança ainda tem dentro de vocês. E o quanto de boas memórias, o quanto de momentos junto com os pais, com a família, com quem foi responsável pelo cuidar e pela educação de vocês foi bom. Também seria muito importante que a gente pudesse fazer um filtro até para fugir daquela ideia que não é real, que pai e mãe faz sempre o seu melhor e acerta sempre. Não, por mais boa intenção que tenhamos, podemos errar. É, e quando olhamos para trás, muitas vezes, esse pai e essa mãe que nos cuidou e que pela nossa tradição deveríamos ter uma dívida eterna, precisamos rever o que foi de bom e fazer um filtro com aquilo que pela época, pela cultura, pela educação, ou até mesmo por algum desvio, na possibilidade de assumir função materna e paterna, fizeram coisas que nos marcaram, que talvez até tenham desviado os nossos, as nossas escolhas. E isso vai ser muito bom, não no sentido de um julgamento, mas sim no sentido de isso foi bom, vou repetir com meus filhos, isso não foi bom, isso não me fez bem. A palavra grosseira, a humilhação, o elogio negativo nunca é bom para uma criança ou adolescente. E se isso aconteceu na vida de vocês, não podemos simplesmente olhar para trás e dizer, não, pai e mãe está sempre certo. Não, nós somos tão onipotentes assim, não somos capazes de controlar tanto a nossa mente e muitas vezes a indiferença à criança, a incapacidade de cuidar, a incapacidade de querer estimular ou de usar métodos agressivos como se fosse necessário domesticar um bebê que está aprendendo a viver, um adolescente que está aprendendo a se colocar no mundo, seja usado sem nenhum filtro. Poderíamos pensar melhor. Podemos fazer melhor com os nossos filhos, com os que temos sobre a nossa guarda ou responsabilidade. E assim, poder sempre ter na próxima geração uma que nos supere, não só em metas, em sucesso na vida financeira ou profissional, mas na questão de poder fazer as melhores escolhas para uma vida feliz. Pequenas Conversas é uma parceria da Rede Herp de Notícias e do Dedica para a defesa dos direitos da criança e do adolescente. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista, e agradeço muito a atenção de vocês.
Pequenas Conversas. Uma parceria Rede Herp de Notícias e o programa Dedica, de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Giro Esportivo.
O atacante Rodrigo, do Real Madrid, da seleção brasileira de futebol, rompeu um ligamento e um menisco do joelho direito durante a derrota para o Getafe CF pela La Liga. Com recuperação estimada entre 6 e 9 meses, o jogador está fora da Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, México e no Canadá. Além do Mundial, Rodrigo também deve desfalcar o Real Madrid pelo restante da temporada. A CBF divulgou nota lamentando a lesão e prestando apoio ao atleta. E a final do Campeonato Paranaense entre Londrina Esporte Clube e Operário Ferroviário será disputada neste sábado, amanhã, dia 7, às 16h, no Estádio do Café. A partida terá transmissão gratuita pelo canal Gold do YouTube e pela RIC Record na TV aberta. Já a rodada da segunda divisão do Campeonato Paranaense começa também no sábado, às 15h30, com Nacional versus Prudentópolis e Toledo versus Araucária. Ambos serão exibidos pela FPF TV no YouTube e pela TV Paraná Turismo. No domingo, dia 8, às 15h30, Laranja Mecânica versus Paraná Clube terá transmissão da FPF TV e da TMC Esportes, também pelo canal do YouTube. Forte abraço para você, um ótimo final de semana e até segunda. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede Aerp.
Giro Esportivo. Realização, Rede Aerp de Notícias. Serviços.
O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o TRE, informa que devido a obras, reformas ou falta de acessibilidade, sessões eleitorais foram alteradas para locais de votação nas eleições de 2026. As mudanças impactam, até o momento, mais de 63 mil eleitores de 25 municípios. O eleitor pode consultar seu local de votação no site do TRE Paraná, www.tre.pr.jus.br, ou no aplicativo E-Título. As pessoas que desejarem podem solicitar, tanto de forma presencial quanto online, a alteração do local de votação. O prazo para realizar a mudança vai até o dia 6 de maio, data do fechamento do cadastro eleitoral. O mutirão do Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos, o Castrapet Paraná, vai passar por 33 municípios ao longo do mês de março. O atendimento faz parte do quinto ciclo do projeto iniciado em novembro do ano passado. O programa é voltado para pets de famílias de baixa renda, pessoas ligadas a organizações da sociedade civil e protetores independentes. Nesta etapa, o investimento do governo do estado é de R$19.800.000. O valor é 106% maior do que no ciclo anterior. Já a contrapartida dos municípios é de cerca de R$1.800.000. Além das castrações, o programa promove ações de educação sobre guarda responsável, vacinação antirrábica e conscientização ambiental. Também são realizadas palestras sobre zoonoses, vacinação e desvermifugação. Para participar, o tutor deve procurar o ponto indicado pela prefeitura do seu município para fazer o agendamento. Nesta semana, o Castrapet passa pelas cidades de Venceslau Brás, Santana do Itararé, Carlópolis e Ribeirão Claro. Repórter Jomar Valença.
O governo do Paraná promove nesta quinta-feira, dia 5 de março, duas edições da consulta prévia, livre e informada, sobre a regulamentação do acesso à Ilha do Mel. A primeira reunião será às 14h na Praia de Encantadas. A segunda acontece às 19h em Nova Brasília. O debate envolve a implantação do novo sistema digital de controle de entrada na unidade de conservação. A portaria que regulamenta o acesso e a cobrança da taxa de ingresso está em fase final de elaboração. E a previsão é que o sistema entre em funcionamento até junho. A coordenadora da unidade administrativa da Ilha do Mel, Rayane Radomski, explica que alguns grupos terão direito à isenção da taxa.
Por exemplo, moradores de Paranaguá, moradores da comunidade, comunidade tradicional, familiares de até segundo grau, crianças, idosos, prestadores de serviço para não ficar mais caro o serviço, servidores públicos que estejam, né, em atividades.
Os ingressos poderão ser adquiridos pela internet, aplicativo ou em totens nos pontos de embarque em Paranaguá e Pontal do Paraná, além dos trapiches de Encantadas e Nova Brasília. O valor ainda será definido após as consultas. O bilhete permitirá a permanência de até 10 dias. Atualmente, a ilha comporta cerca de 5 mil visitantes por dia, mas o novo plano pode ampliar o limite técnico para até 11 mil pessoas com controle e monitoramento contínuo. O objetivo é organizar o fluxo, proteger o meio ambiente e melhorar a experiência de moradores e turistas. Repórter Flávia Consoli. O Paraná tem mais de 2 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, o que representa cerca de 18% da população. Diante deste cenário, a Secretaria de Estado da Saúde faz um alerta para a prevenção de quedas entre idosos. Em 2025, foram registradas mais de 13 mil internações por esse motivo aqui no estado, segundo o Sistema de Informações Hospitalares do SUS. Do total, 8.021 foram mulheres e 5.056 homens. Também houve 412 mortes, sendo 226 de pessoas com mais de 80 anos. As quedas estão associadas à perda de força muscular, alterações de equilíbrio, uso contínuo de medicamentos e riscos dentro de casa. O Hospital do Trabalhador é referência no atendimento a traumas e adota protocolo para que cirurgias em casos de fratura sejam realizadas o quanto antes. O médico ortopedista Bruno Bodanese destaca que a agilidade no atendimento é essencial para evitar complicações.
A maioria desses pacientes vem em ambulância, né? Eles dão entrada pelo pronto-socorro, é feita avaliação, confirmado o diagnóstico com o raio-x, né? E a partir daí ele já começa a contar esse tempo de otimização para a cirurgia. Ele precisa passar por avaliação clínica, avaliação anestésica, exames pré-operatórios. E o objetivo, que até mesmo a literatura traz, é que a gente opere esse paciente em até 48 horas. Porque até horas, a cada hora que eu gasto a mais para operar, o efeito na mortalidade é muito grande.
Ele também reforça a importância de medidas preventivas no dia a dia para reduzir os riscos de acidentes.
Quanto mais musculatura eu tenho, melhor fica a questão do próprio prognóstico do paciente, até mesmo se fraturar numa recuperação. Um outro ponto é o cuidado com o ambiente que esse paciente tem que ter. Aqueles tapetinhos na casa, mesa baixa, andar de pantufa que escorrega, tudo isso são fatores de risco que somados vão gerando esse tipo de situação para propiciar a queda, né? Quanto à saúde óssea, fazer um acompanhamento adequado, principalmente na própria unidade de saúde, e tratar na República. A gente tem medicamento para tratar a osteoporose.
Dados do Ministério da Saúde indicam que cerca de 50% das mulheres e 20% dos homens com mais de 50 anos podem sofrer fraturas ao longo da vida. No último ano, o número de idosos avaliados pelas equipes de saúde no Paraná cresceu cerca de 165%, reforçando a importância do cuidado contínuo e da adaptação dos ambientes domésticos para garantir mais segurança e qualidade de vida. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia.
As doenças cardiovasculares como infarto e AVC são hoje a principal causa de morte entre mulheres, superando inclusive cânceres como o de mama. No Brasil, mais de 182 mil mulheres morreram por problemas cardíacos em 2023, representando cerca de 47% dos óbitos por essas doenças no país. Especialistas alertam que os sintomas nas mulheres podem ser diferentes dos homens, como fadiga intensa, falta de ar, dor nas costas ou no estômago, o que muitas vezes atrasa o diagnóstico. Fatores como a menopausa, estresse, obesidade, sedentarismo e tabagismo também aumentam o risco, reforçando a importância da prevenção. A Secretaria de Estado da Saúde iniciou uma força-tarefa para reduzir a fila de espera por procedimentos oftalmológicos em Paranaguá. Pelo programa Opera Paraná, serão realizadas inicialmente 1.000 cirurgias de catarata para pacientes do município, atendendo uma demanda que estava parada desde 2023. A triagem clínica já começou com 115 pacientes avaliados e 13 cirurgias realizadas na Clínica Médico de Olhos, em Campo Largo. Além da catarata, o mutirão inclui triagem para pterígio e encaminhamentos para tratamento de glaucoma e retinopatia diabética, ampliando o atendimento oftalmológico no litoral paranaense. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização Rede AERP de Notícias.
O Tribunal de Contas do Estado emitiu recomendações a Coronel Vivida, Rio Negro, Rolândia e União da Vitória. Esses municípios devem aprimorar o planejamento e a escolha de tomadores de recursos nas pactuações de transferências voluntárias. Em auditoria, o TCE identificou de 1 a 5 achados em cada cidade. Após contraditório dos gestores municipais, restou apenas um achado, o mesmo para cada município. Ele diz respeito à falta de planejamento. A atividade é necessária para a correta aplicação das necessidades municipais e aplicação de soluções técnicas e vantajosas à administração. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Açaí não poderá contratar trabalhadores sem concurso público ou processo seletivo simplificado. Tampouco pode utilizar-se para esse fim da Lei Municipal número 1489, de 2016. O Tribunal de Contas do Estado julgou pela procedência um processo de denúncia apresentado por cidadão do município. Ele apontou que desde 2021, Açaí contratou pessoal por meio do programa instituído pela lei, sem qualquer processo administrativo formal para ingresso. De acordo com a Constituição Federal, a entrada no serviço público deve ocorrer por concurso ou processo seletivo simplificado. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Giro de notícia.
A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que autoriza a instalação de farmácias dentro de supermercados. Os remédios não poderão ficar expostos em gôndolas ou junto a outros produtos. A proposta foi defendida como uma forma de ampliar o acesso a medicamentos, principalmente em cidades menores, mas também gerou críticas de especialistas e entidades de saúde, que alertam para os riscos de automedicação. A proposta agora segue para a sanção presidencial e prevê que os medicamentos sejam vendidos apenas em espaços exclusivos e separado das demais áreas do mercado. E o governo do Paraná ampliou convênios com instituições públicas e privadas para reforçar o acolhimento de pessoas com dependência química. Nessa etapa, foram firmados acordos com 8 instituições da Grande Curitiba, criando 192 novas vagas de acolhimento temporário. O programa estadual prevê cerca de 480 vagas em todo o Paraná. A iniciativa busca oferecer atendimento humanizado, fortalecer vínculos familiares e ampliar as oportunidades de recuperação para pessoas em situação de vulnerabilidade. Forte abraço para você, uma excelente quinta-feira e até amanhã. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que autoriza a instalação de farmácias dentro de supermercados. Os remédios não poderão ficar expostos em gôndolas ou junto a outros produtos. A proposta foi defendida como uma forma de ampliar o acesso a medicamentos, principalmente em cidades menores, mas também gerou críticas de especialistas e entidades de saúde, que alertam para os riscos de automedicação. A proposta agora segue para a sanção presidencial e prevê que os medicamentos sejam vendidos apenas em espaços exclusivos e separado das demais áreas.
Giro de notícia. Realização, Rede AERP de Notícias. AERP Entrevista, um produto da Rede AERP.
Hoje, o AERP Entrevista recebe a secretária de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte. E a CEMIP coordena no Paraná políticas públicas voltadas à promoção de direitos, combate às desigualdades e o fortalecimento da rede de proteção social. Entre as frentes de atuação estão ações de enfrentamento à violência contra a mulher, a promoção da igualdade racial e iniciativas voltadas ao envelhecimento ativo e à proteção da pessoa idosa. Para falar sobre todos esses programas desenvolvidos aqui no estado e também os desafios desta pasta, vamos conversar então com a secretária Leandre Dal Ponte. Seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite para o AERP Entrevista para falar para as rádios de todo o estado, secretária.
Uma honra estar aqui.
Primeiramente, a pasta ela é nova e engloba temas aí que a gente discute todos os dias e que bom, né? Estão na pauta de todo paranaense, de todo brasileiro. Como que é coordenar algo tão complexo, sendo uma pasta nova?
Bom, é muito desafiador, porque são políticas que sempre existiram, mas que tiveram sempre muito poucas respostas. Até porque existe uma questão cultural a ser superada antes de mais nada, né? Houve um tempo onde a gente aceitava, né, a desigualdade como tradição, o silêncio como cultura, né, a falta de respeito como omissão, e hoje, em pleno século XXI, infelizmente, a gente ainda precisa lutar contra todas essas coisas, mas aqui no Paraná eu acredito que a gente vive um momento novo, então também, ao mesmo tempo que é desafiador, é uma grande honra poder servir o nosso estado, em especial em um governo liderado pelo governador Ratinho Júnior, que mais do que criar uma Secretaria de Estado, entendendo a importância que essas temáticas tem para o desenvolvimento do Paraná, ter investimento à nossa disposição, porque também políticas públicas não se faz sem orçamento. E dentro do orçamento do Estado, a agenda voltada para a promoção de gênero, raça e gerações, ele ganhou prioridade. Mais do que criar uma pasta, uma secretaria, o governo criou uma estrutura e criou um orçamento próprio.
E a gente consegue perceber essa estrutura justamente nos municípios, que hoje o Paraná tem pelo menos aí uns 215 municípios com conselhos da mulher, organismos de políticas para as mulheres. E o Paraná é hoje o segundo estado com mais municípios habilitados em edital de política voltada para as mulheres. Qual que é a importância dessa estrutura local para que isso realmente funcione, secretária?
Primeiro, trazer uma informação, né? O orçamento que o governo do estado investe exclusivamente na nossa Secretaria para as Políticas Voltadas às Mulheres, ele, além de ser o único estado do Brasil que tem um sistema público de financiamento de política para as mulheres, onde a transferência é feita do Fundo Estadual da Mulher para os fundos municipais, que houve toda uma estruturação de governança a partir da criação da nossa secretaria, e a gente alcançou esses números que você fala. Isso representa mais de 500% de crescimento em questão de governança nos municípios. O nosso orçamento, ele é maior, para você ter uma ideia, do que o do Ministério das Mulheres, que tem que atender todos os municípios do país. Então, isso demonstra o compromisso que o governo do estado tem com essa política. Isso por quê? Porque desde que assumimos a Secretaria de Estado da Mulher, em especial quando a gente fala de mulher, porque não tem como eu falar junto das três políticas, mas iniciamos aqui falando da governança da política das mulheres, a gente começou um trabalho para que as políticas públicas cheguem onde as mulheres vivem, que é nas cidades. Então, para que eu possa fazer com que isso aconteça, eu preciso também ter esse compromisso. A pauta feminina, ela tem que estar na agenda política. Isso a gente viu nitidamente no processo eleitoral das eleições municipais. Não teve candidato ou candidata ao executivo das cidades paranaenses que não tinha lá no seu plano de governo, as suas propostas de plano de governo, políticas voltadas para as mulheres. E isso demonstra uma mudança, um novo padrão de sociedade que a gente tem trabalhado para construir. Um padrão onde a igualdade não seja uma promessa, seja uma prática, onde a questão do respeito, ele seja realmente uma cultura, e onde a liberdade não seja um privilégio, seja verdadeiramente um direito.
E a gente, claro, começou essa pauta com as mulheres porque nós estamos no mês de março e, querendo ou não, as mulheres, elas estão nos três pilares aí da secretaria, né? As mulheres de uma forma geral, as mulheres negras e também as mulheres idosas, e a gente ainda vai chegar lá, viu, secretária? Mas o março, ele vem com essa campanha do Dia Internacional da Mulher, mas é um mês que a gente leva para que o ano todo a importância que é ter algo voltado, direcionado para as mulheres, seja a mulher dona de casa, seja a mulher que está no mercado de trabalho, seja uma jovem mulher também, né, secretária? E aí veio a abertura, um evento grandioso que é o Paraná Unido pelas Mulheres, as Protagonistas, que aconteceu no Teatro Guaíra. Conta pra gente como foi isso, o estado inteiro participando.
Eu acredito que durante esse evento a gente pode ver mais do que mulheres reunidas em um teatro. Memorável, inclusive, né? O lugar mais simbólico do nosso estado. E isso tem um propósito. Mas mais do que isso, nós tivemos mulheres reunidas no mesmo tempo da história. Porque eu acredito que o Dia Internacional da Mulher, ele deixou de ser apenas uma data de homenagem. Hoje ele é um marco de consciência. De consciência que a desigualdade não está só nas leis, mas no cotidiano. No cuidado que não é compartilhado, na violência que ainda é naturalizada, na autonomia que precisa ser negociada. E isso precisa mudar, né? Então a gente hoje também enxerga que não existe democracia plena sem a participação das mulheres. Não existe desenvolvimento econômico e social verdadeiro sem que as mulheres participem. E também não vai existir um futuro justo enquanto o presente é tolerar a violência. E foi com essas perspectivas que nós, então, planejamos todas as atividades do mês de março. E a abertura, ela foi muito simbólica e potente. Nós convidamos as federações do estado do Paraná, do setor produtivo, aonde tem o núcleo das mulheres, para que eles trouxessem mulheres de todas as cidades do Paraná para viver uma experiência de ser protagonista. Então, estar no Teatro Guaíra para aquelas mulheres foi uma experiência talvez inédita na sua vida. Eu demorei mais de 40 anos para entrar no Teatro Guaíra. E olha que eu sou uma mulher de privilégios. Eu sou deputada pelo terceiro mandato, eu sou secretária de Estado, eu tenho curso superior, né, formação de ensino superior. E veja, 40 anos, aí a gente fica imaginando aquela mulher agricultora, da agricultura familiar, aquela mulher empreendedora, que muitas vezes, não é que ela não tem sonhos, ela muitas vezes não tem oportunidade. Então, trazer essas mulheres para estar nessa conexão é trazer suas histórias, suas vivências e também é dar oportunidade para ela conhecer história de outras mulheres. Então, esse momento, ele foi uma experiência, por ser dentro do Teatro Guaíra, né? Hoje, o local mais emblemático do nosso estado dentro da área da cultura. Foi também uma troca de conhecimento, porque as federações, elas trabalham algo muito importante e muito potente, que é ou os princípios do associativismo ou os princípios do cooperativismo. E a gente sabe que ninguém cresce sozinho e que pro nosso universo feminino, que ainda nós temos a grande maioria das mulheres na base da pirâmide, nós precisamos que aquelas que já conseguiram romper barreiras possam pegar na mão da outra e trazer ela junto. Todas têm que crescer junto, e se eu tive a oportunidade, eu posso gerar oportunidade para que outras também tenham. Nós não precisamos disputar espaço. Nós temos ainda o mundo inteiro para construir, nós temos muito trabalho para fazer. E uma vai iluminando o caminho da outra, nessa lógica. E no final, ele representou também um grande compromisso, porque nós tivemos um ato solene, aonde esteve presente o governador Ratinho Júnior, reassumindo esse compromisso com as mulheres, trazendo, né, oficialmente, uma informação importante para o nosso estado, que enquanto o Brasil, infelizmente, os índices de violência subiram em 2025, no Paraná nós tivemos uma redução de 20% dos casos de feminicídio. Quando nós falamos desses dados, eu não posso pensar que eu estou falando de números, porque eu estou falando de vidas, eu estou falando de mulheres que estão vivas, de filhos que não são órfãos, de famílias que não foram destruídas. E para todo esse contexto de desigualdade que a gente tem ainda em pleno século XXI, a resposta contra tudo isso tem que ser coletiva. Então foi ali que nós anunciamos também um manifesto em defesa das mulheres. Nasceu naquela noite para que, ao apagar das luzes, toda essa experiência não ficasse para trás. A Carta da Terra dos Pinheirais, que é um compromisso público, onde não é a secretária de Estado que está assumindo, mas nós deixamos de ser uma voz isolada enquanto mulheres e assumimos um coletivo para reafirmar nossos direitos, para reafirmar que o conflito não começa quando as mulheres falam, ele começa quando elas não aceitam mais ser silenciadas. Porque falar de mulher hoje não é só falar sobre direitos, é falar sobre estrutura, é falar sobre poder, é falar sobre estar em espaços de decisão. Nós, nesse novo padrão de sociedade que nós queremos construir, é falar que não existe democracia sem que as mulheres também possam participar das decisões que afetam a vida de todas as pessoas.
Hoje, secretária, quando a gente fala nos principais desafios desse protagonismo, na sua visão, que vive diariamente muitas histórias, o grande desafio, ele tá no mercado de trabalho, ele tá na política pública, ou ele ainda pega muito quando a gente fala da violência? Ela acaba impedindo que esse caminho seja trilhado? Talvez ela seja a questão mais importante a ser discutida?
A questão do protagonismo feminino depende, claro, muito de cada uma, porque ele é uma atitude. Mas é fácil para você dizer eu consigo quando você tem retaguarda, quando você tem apoio. Vou dar um exemplo prático. Hoje eu só sou deputada, eu só tenho a possibilidade de estar no governo do estado porque a minha família me apoia. Agora imagine uma mulher que muitas vezes ela tem dificuldade para que o marido possa entender que ela precisa estar na estrada, viajando, porque muitas vezes o sucesso profissional, o sucesso pessoal, depende de você estar ausente, muitas vezes, daquele lugar onde que as mulheres sempre estiveram presentes e com todo o tempo disponível. Se eu não tenho um companheiro que me apoia, que me entende, é muito difícil estar onde eu estou hoje. E por isso que falar sobre mulheres é também falar sobre homens. Homens que estão junto conosco nessa caminhada, que cooperam, que compartilham responsabilidades, que até bem pouco tempo eram exclusivas quase que só das mulheres. Então, os desafios que a mulher tem hoje não é mais tão necessariamente em oportunidades, mas é ter acesso a essas oportunidades, porque essa questão de igualdade, ela já está na lei. Nós já temos leis que garantem que homens e mulheres são iguais. Ela está na prática. E para que eu possa construir uma política que nivele esse desequilíbrio que nós ainda temos entre garantia de direitos de homens e de mulheres, eu preciso políticas de equidade. É dar às pessoas oportunidades formas distintas de oportunidade. Porque se eu der para todos na mesma medida, eu só aumento as desigualdades. Quem tem mais vai ficar com mais, quem tem menos vai ficar com um pouquinho mais só. Mas eu não consigo assim nivelar essas desigualdades. Então, uma das coisas mais complexas que a gente tem, que tem a ver com costumes e com cultura é a questão da naturalização da violência. O feminicídio, infelizmente, ele é uma tragédia civilizatória, mas ele é um crime evitável. Mas e como que eu não consigo hoje enfrentar com mais eficiência a questão da violência contra a mulher? Porque ela é naturalizada e ela é invisibilizada. Quando uma mulher tenta pedir socorro, é mais fácil você tentar encontrar aonde que ela é a culpada do que enxergar onde ela está sendo a vítima. E isso é um processo cultural que a gente foi criado e educado dessa forma. E é essa virada de chave que a gente precisa dar. Então, para que uma mulher possa prosperar, eu preciso verdadeiramente de uma resposta coletiva. Não dá para necessariamente achar que a mulher, só por vontade própria, ela vai conseguir romper todas as barreiras, superar todos os obstáculos.